SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 20 de março de 2024. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal da nação. É hora! Hoje em destaque, falemos da festa do bairro português em Petersham, Sydney, que ocorrerá no próximo sábado. Conversamos com o cantor Elvio Santiago, que veio de Portugal para uma turnê na Austrália entre a comunidade e é uma das atrações da festa. Falaremos também sobre os resultados das eleições em Portugal. O correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos, nos conta que a contagem dos votos dos expatriados ainda não terminou, mas os resultados mostram a tendência expressiva de votos no Chega, o partido de extrema-direita. E também no programa de hoje, o zoológico congelado em Melbourne para animais em extinção, os setores da economia da Austrália com maior diferença salarial entre homens e mulheres e outras notícias da atualidade da vida na Austrália. Mas comecemos o programa com o noticiário do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Trump ataca o ex-premier da Austrália e atual embaixador em Washington, Kevin Rudd. Vitória vai testar esquema de tornozeleira eletrônica em adolescentes infratores fora da cadeia. Queensland diz que não vai desistir de sediar os Jogos Olímpicos de 2032. No Brasil, Jair Bolsonaro e seu ajudante, ex-ajudante de ordens, indiciados por fraude em cartão da vacina. Donald Trump atacou o ex-primeiro-ministro da Austrália e atual embaixador nos Estados Unidos, Kevin Rudd, em entrevista à rede britânica GB News. A entrevista foi conduzida pelo conservador britânico Nigel Farage, que perguntou ao ex-presidente americano e atual candidato à presidência novamente sobre o AUKUS, o novo acordo militar entre americanos, australianos e britânicos, e Rudd em nome da Sky News. Rudd já descreveu Trump como um, entre aspas, presidente destrutivo e também, entre aspas, um traidor do Ocidente. Em resposta às perguntas de Nigel Farage sobre a potencial relação profissional, caso Trump fosse reeleito, o antigo presidente dos Estados Unidos sugeriu que o mandato de Rudd como embaixador em Washington será breve.
Ele não vai estar lá longo, se isso é o caso. Eu não sei muito sobre ele. Eu ouvi que ele estava um pouco nasty. I hear he's not the brightest bulb, but I don't know much about him. But if he's at all hostile, he will not be there long.
A ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, sinalizou que pretende levantar o caso de um escritor australiano detido na China durante as suas conversações esta tarde com seu homólogo chinês. O escritor Yang Hengjun pode pegar prisão perpétua depois que sua sentença de morte de 2 anos foi suspensa por acusações de segurança nacional. O escritor e o governo australiano sempre negaram as acusações de traição. Alguns comentaristas dizem que é pouco provável que haja qualquer progresso no caso, como aconteceu com o jornalista australiano detido na China, Cheng Lei, que foi libertado pelo país no ano passado. A ministra diz que essas são questões que as partes concordaram em discutir durante a última reunião.
You and I also agreed on the importance of dialogue between our two countries, not just to take forward our shared interests, but also to exchange views on the issues that matter to us and to navigate wisely any differences we have.
A polícia de Vitória está conduzindo uma grande busca na mata na região de Ballarat East, em Vitória, como parte de investigação sobre o desaparecimento de Samantha Murphy. Esquadrões de cachorros especializados e unidades de resgate se juntarão aos investigadores e aos oficiais locais na busca, que estão concentradas em uma área da reserva Bunnywan Bushland. A polícia de Vitória diz que o foco está em encontrar o corpo de Samantha Murphy, que morava na região e sumiu depois que saiu para correr na mata no dia 4 de fevereiro. A busca de hoje segue uma investigação significativa e extensas buscas na área do Canadian Forest nas últimas 6 semanas. O estado de Vitória anunciou planos de realizar um teste de monitoramento eletrônico de adolescentes infratores. De acordo com a ideia, jovens selecionados acusados de crimes graves seriam obrigados a usar tornozeleiras para alertar a polícia caso não cumpram as condições de saída da prisão, permitindo que a polícia solicite a revogação da fiança. A procuradora-geral Jacqueline Sims diz que o julgamento será realizado juntamente com uma supervisão de fiança mais intensiva para manter os jovens na educação, no trabalho e em outros programas. Ela diz que a mudança iminente visa reduzir as taxas de reincidência por parte de, entre aspas, um pequeno número de pessoas que estão a provocar um aumento nos crimes graves entre jovens no estado.
This is about a balanced approach. This is about ensuring that we are focusing our attention on a cohort of young people that we're quite concerned about. There is a therapeutic element to this, and that is what has got many people in the government convinced that this is worth a trial.
O governo federal australiano rejeitou as alegações da oposição de que estaria tornando impossível chegar a um consenso bipartidário sobre leis de discriminação religiosa. O líder da oposição, Peter Dutton, chegou a acusar o Partido Trabalhista de fazer da oposição um bode expiatório caso a lei seja paralisada ou frustrada. Mas o procurador-geral Mark Dreyfus afirmou que as acusações não têm fundamento.
This is something that Australians have been talking about for a very long time. There have been some 10 inquiries since 2016. It's something that we've been consulting with the community about, with faith leaders about for a very long time, and we are looking forward to working constructively with the opposition. We are aiming to reach a bipartisan outcome.
O governo de Queensland diz que seguirá os planos para os Jogos Olímpicos de Verão de 2032 em Brisbane, em meio a relatos de que o governo estadual procurou conselhos sobre como cancelar o evento. O governador Stephen Miles negou uma reportagem do Nine News de que havia considerado cancelar os Jogos por conta dos altos custos do local e da diminuição do apoio da população. Ele diz que o governo gastará 1,6 bilhão de dólares australianos na atualização do Suncorp Stadium para cerimônias de abertura e encerramento, bem como no Queensland Sport and Athletics Center para eventos de atletismo. No Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, foram indiciados por fraude em cartões de vacina. Quem conta esta história é o repórter Renato Ribeiro, da Rádio Nacional de Brasília.
O ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid e mais 15 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal por participação em esquema de fraudes em cartões de vacinação. As informações constam em relatório da PF, que teve o sigilo retirado nesta terça-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A polícia identificou uma associação criminosa que inseriu dados falsos nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação de cartões de vacina. O objetivo era alterar a condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários e burlar restrições sanitárias. Mauro Cid teria emitido, a pedido do ex-presidente, certificados de vacinação contra a Covid-19 para Bolsonaro e a filha antes de viagem aos Estados Unidos em dezembro de 2022. As investigações da Controladoria Geral da União apontaram que um secretário municipal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, teria sido responsável por inserir os dados de vacinação em nome de Bolsonaro. Na data da primeira dose, em 13 de agosto de 2022, o ex-presidente estava na capital carioca e não em Duque de Caxias. Já em relação à segunda dose, em 14 de outubro de 2022, apesar de ter comparecido a uma caminhada em Duque de Caxias, não há nenhum indicativo de que o então presidente tenha comparecido a uma unidade de saúde municipal para se vacinar. Bolsonaro embarcou para Belo Horizonte, ficando pouco tempo na cidade. A PF aguarda o envio de dados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos para saber se os investigados fizeram uso dos certificados de vacinação ideologicamente falsos quando da entrada e estadia no território norte-americano, podendo configurar novas condutas ilícitas. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a inserção de dados falsos de vacinação pode ter sido utilizada pelo grupo para permitir que seus integrantes, após a tentativa inicial de golpe de Estado, pudessem ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para entrada e permanência no exterior. Aguardando a conclusão dos atos relacionados à nova tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Pelas redes sociais, o advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, disse que a defesa não teve acesso ao indiciamento. O advogado afirmou que, enquanto exercia o cargo de presidente, Bolsonaro estava completamente dispensado de apresentar qualquer tipo de certificado nas suas viagens. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, sol 30 graus. Adelaide, parcialmente nublado, 22. Melbourne, pancadas de chuva, 18 graus. Hobart, chuvas esporádicas, 17. Canberra, chuvas a diminuir, 24 graus. Wollongong, chuva e vento, 24 graus. Sydney, nublado, 27. Newcastle, chuvas a aumentar, 28. Brisbane, chuvas esporádicas, 30 graus. Cairns, chuva, 30 graus. E Darwin, como sempre, chuva com possibilidade de tempestade, 33 graus.
SBS em português no telefone, online e no rádio.
Olá, boa tarde a você que está no dial ouvindo a SBS ao vivo na tarde desta quarta-feira, aqui na costa leste da Austrália. Você que está em Perth está ouvindo ainda pela manhã. Muito obrigado por sua companhia. Você que está a dirigir, você que está a comer, tomar o café da manhã na costa oeste ou a almoçar aqui na costa leste. Muito obrigado por sua companhia. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que ouvem via podcast. Logo na sequência do programa ao vivo, a gente joga no perfil da SBS nos principais agregadores de podcast. E agora a gente vai falar de festa, porque este próximo sábado, 23 de março, acontece a maior festa portuguesa da Austrália, a festa do bairro português em Petersham, em Sydney, a partir das 3 horas da tarde, entre as ruas Audley e a rua Fisher. É a celebração dos imigrantes de Portugal e do legado deles na capital de Nova Gales do Sul e também em toda a Austrália. E como sempre, o cheiro de sardinhas na brasa deve dominar o ambiente e muitos pastéis de nata e outras comidas típicas e também diversas atrações de dança folclórica e música portuguesa. Teremos a apresentação da Bela Alma Orquestra, do Grupo Folclórico da Madeira, do Aldeias de Portugal Folkloric Dancing Group, do Portuguese Concert Band, do Grupo Folclórico Português de Sydney, o Lusco Fusco do Centro Galego e também a apresentação de fadistas como Ricardo da Silva. Uma atração que veio diretamente de Portugal para uma turnê na Austrália é o cantor Elvio Santiago, cantor que é uma simpatia, muito animado, que canta canções de amor dançantes e algumas baladas, e está muito feliz de visitar a Austrália e teve um acolhimento caloroso por parte dos portugueses. Conversei com Elvio nesta terça-feira sobre o show. Ele já está na Austrália algumas semanas a fazer shows nas comunidades de imigrantes portugueses pelo país, como em Warrnambool, em Vitória, em Adelaide, Melbourne e Sydney. O Elvio Santiago é do norte português, região do Porto. Foi criado e ainda mora em Sobrosa. É ele quem nos conta.
Para que melhor percebam, o Elvio Santiago é do norte de Portugal, ali do Conselho de Paredes. Duas igrejas foi onde eu nasci, portanto é uma freguesia do Conselho de Paredes, distrito do Porto. Na verdade, eu nasci em duas igrejas, mas desde os meus 3 meses, 4 mais ou menos, passei a viver numa freguesia ao lado, que é Sobrosa, pela qual eu tenho muito amor, e é lá que eu ainda vivo.
O Elvio Santiago, desde muito cedo, foi apaixonado por música, e a partir dos 15 anos de idade, sua carreira começou a decolar.
Esta paixão pela música começou desde muito pequenino, portanto o Elvio sempre gostou de cantar, ouvia música, portanto era completamente apaixonado e ainda sou pela música, até que cheguei aos meus 14 anos, isto muito resumidamente, decidi que queria mesmo cantar e os meus pais já sabiam disso. No ano seguinte, portanto tinha 15 anos, estava ainda a estudar, eu decidi contactar um artista, portanto o Alexandre Faria, que ainda hoje tenho o prazer de ser amigo dele e trabalharmos em conjunto. Conheci-o juntamente com os meus pais, gravei 2 covers, né, para editar numa coletânea de verão que saiu então em 2006, em abril de 2006. Posteriormente gravei o meu primeiro trabalho discográfico em 2007, editado também nesse mesmo ano, em outubro.
Os brasileiros e portugueses que viviam em seus países lá por 2007 talvez se lembrem de um hit musical chamado Vou Te Excluir do Meu Orkut, pois o Elvio é quem cantou a versão portuguesa da música e foi com ela que ele explodiu.
Eu gravei precisamente nesse primeiro trabalho discográfico de 2007, tinha 17 anos porque eu nasci em 90, gravei um tema, portanto eu nesse álbum tenho 3 covers, que é esse tema brasileiro, Vou Descobrir o Orkut, e mais 2 que são portugueses. E então, Vou Descobrir o Orkut, na altura a minha produtora e promotora tinha-me dito: Elvio, tenho aqui uma música para tu gravares. E eu disse assim: ok, tudo bem. E pelo que eu soube, o Everton Assunção, que é o autor da música que fez um grande sucesso no Brasil, quando estava a fazer esse mesmo sucesso no Brasil, ele entrou em contacto, viu que eu estava a aparecer no mundo da música e pediu à produtora que gostaria que alguém cá em Portugal, neste caso eu, gravasse esse tema. Eu, na verdade, e confesso, não era um tema que me chamasse a atenção, gravei um bocadinho por ok, tudo bem, vamos gravar. Gravei, e o que é certo é que teve realmente um êxito em Portugal, não muito positivamente, mas o que é certo é que tudo tem um começo, e graças a esse tema é que eu comecei, como disse o Fernando e bem, a ter realmente mais nome na praça, aparecer em programas de televisão, revistas, tudo o que era promoção. E a partir daí é que realmente o meu nome começou a despertar a curiosidade dos portugueses e também na nossa comunidade imigrante. E pronto, foi assim realmente que começou, logo no primeiro trabalho discográfico, com esse êxito: Vou Te Excluir do Meu Orkut.
Foi um êxito que iniciou a carreira de vários álbuns e várias turnês. O Elvio Santiago, para quem não conhece, ele faz músicas animadas, dançantes e também algumas baladas românticas, e as mais recentes bebem na fonte do sertanejo brasileiro. É ele quem conta pra gente o tipo de música que faz.
Ora bem, o Elvio Santiago gosta de música ligeira portuguesa, portanto música popular portuguesa, como queiram chamar, a música, seja ela romântica, seja ela mais mexida, até porque toda a música, a bem dizer, fala, vai ter ao mesmo assunto, que é o amor, não é? Pois tudo tem a ver com o instrumental. As minhas obras mais recentes têm alguns temas que têm, assim, ritmos mais sertanejos, por influência da comunidade brasileira. Portanto, um grande abraço a todos os imigrantes brasileiros. E que, na verdade, o Elvio Santiago gosta de música popular, como já havia dito, e é aquilo que realmente com que eu me identifico e que gosto realmente de cantar, e acho que isso se nota quando estou em palco. Se for um bom apreciador de um espetáculo, vai notar isso em mim. Depois, para quem quiser conhecer melhor o Elvio Santiago, pode, de facto, ir ao Spotify, pode também ir ao YouTube como também poderá sempre adquirir um álbum. Pode também seguir-me nas redes sociais, Instagram, como também a minha página de Facebook ou o meu perfil, onde podem fazer pedido de amizade no Facebook e ir acompanhando também o meu trabalho.
O cantor de Sobrosa está muito feliz com a acolhida que os portugueses na Austrália lhe têm feito. Ele sente que é algo especial por conta da distância entre Portugal e Austrália.
Quanto ao país em si, portanto, ainda é pouco tempo, mas o pouco que eu já vi, posso dizer que estou realmente rendido a este país. Vejo que há regras que as pessoas até cumprem, na sua generalidade. Há muito respeito, muita educação, pelo menos com as pessoas que eu me cruzo, mesmo pessoas sem conhecer, portanto, as pessoas, vê-se que há muita cortesia e eu prezo muito isso. E depois o clima também é fantástico e gosto das paisagens e da flora. Quanto aos meus espetáculos, os que eu já fiz têm sido realmente excelentes. Portanto, eu sou suspeito para estar a falar dos meus próprios espetáculos, mas realmente está a superar todas as minhas expectativas, porque eu noto que há realmente uma grande saudade dos imigrantes aqui, que é fora da Europa, que é realmente bem longe de Portugal, e noto que aqui têm sede de ver os artistas portugueses e recebem-nos com muito carinho. A mim receberam com muito carinho, que eu fico eternamente grato pela forma como olham para mim, como me acariciaram, como me trataram, que aderiram aos espetáculos e depois, melhor ainda, é ver no final as pessoas a vir ter comigo e dizer queremos que voltes porque foste excepcional. Portanto, adjetivaram-me de tudo e mais alguma coisa. Portanto, só adjetivos positivos. Eu estou muito, muito grato e, claro, agradeço ao empresário responsável pela minha presença cá, que é o Joe Teixeira, da Eurostar Entertainment Austrália.
Por último, Elvio Santiago deixa uma mensagem a vocês, que estarão em Sydney no sábado, para visitar Petersham e vê-lo em ação.
Em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez pelo convite para esta entrevista. Foi com muito agrado que respondi a todas as perguntas. Quanto a todos os leitores, ouvintes da SBS, quero convidá-los a estarem presentes em Petersham no próximo sábado. Eu vou atuar por volta das 18 horas. Vai ser um espetáculo que promete muita música animada, a bem dizer 95% de música animada. Pode ter uma balada apenas pelo meio, para ficarem a conhecer a minha outra vertente. Muita animação e peço que continuem a apoiar a música portuguesa. Um grande abraço a todos os imigrantes, tenho muito respeito por todos eles. E no final do espetáculo venham ter comigo para eu poder dar-vos um grande abraço. Mais uma vez muito obrigado e até sábado.
Este foi o Elvio Santiago, que é uma das atrações musicais do bairro português de Petersham deste sábado 23 de março. Um abraço para o Elvio e a SBS em português fará cobertura com a nossa colaboradora Adriana Weinstock. Ao longo da semana que vem teremos conteúdo sobre como foi o bairro português. E claro, vamos ouvir um sucesso do Elvio, a música Ficou Combinado.
Sem ela ficou tudo combinado. Eu não sou mais dela. Vou dizer-lhe que desejo tudo bem do mundo. Foi a minha vida, ela foi meu tudo. Jurei e ri, amei demais. Acelera coração, está a chegar a hora. O nosso grande amor hoje vai-se embora. Ela vai sair agora. Falta o papel assinado. Nosso amor vai-se embora. Coração aguenta forte. Faz o que eu te pedi. Ao sair daquela porta, deseja que ela seja feliz. Ficou tudo combinado. Ela vai sair agora. Falta o papel assinado. Nosso amor vai-se embora. Coração aguenta forte. Faz o que eu te pedi. Ao sair daquela porta, deseja que ela seja feliz.
vai embora, hoje vou ficar sem ela. Ficou tudo combinado, eu não sou mais dela. Vou dizer-lhe que desejo todo o bem do mundo. Foi a minha vida, ela foi meu tudo. Jurei e amei demais. Acelera coração, está a chegar a hora. O nosso grande amor hoje vai-se embora. Ficou tudo combinado, ela vai sair agora. Falta o papel assinado, nosso amor vai-se embora. Coração aguenta forte, faz o que eu te pedi. Ao sair daquela porta, deseja que ela seja feliz. Ficou tudo combinado, ela vai sair agora. Falta o papel assinado, nosso amor vai-se embora. Coração aguenta forte, faz o que eu te pedi. Ao sair daquela porta, deseja que ela seja feliz. Seja feliz, ficou tudo combinado. Ela vai sair agora. Falta o papel assinado. Nosso amor vai-se embora. Coração aguenta forte, faz o que eu te pedi. Ao sair daquela porta, deseja que ela seja feliz.
Pois é, agora é hora de falar das eleições em Portugal. Embora a contagem dos votos do exterior não tenha sido finalizada, já é possível dizer que a votação recorde tem a tendência de ver a extrema-direita na frente, com o Chega entre os expatriados. Quem nos conta é o correspondente da SBS em Lisboa, Francisco Sena Santos.
É, Fernando, e ouvintes da SBS? Há, de facto, notícia no voto dos portugueses nas comunidades pelo mundo. Por um lado, desde já uma certeza, nunca houve tantos portugueses no exterior a votar. Até ao final do dia de terça-feira, tinham sido recebidos os votos de 310 mil portugueses residentes no exterior. Em eleições anteriores, tinham sido menos de 200 mil. O outro dado que é notícia é a tendência para a extrema-direita Chega a ser a mais ganhadora entre o voto das comunidades portuguesas no exterior. Quando estão contados à entrada nesta quarta-feira, 240 mil dos 310 mil votos já recebidos, a extrema-direita Chega vai na frente dos votos provenientes da Europa, com o PS logo a seguir, e só depois a AD, a coligação de centro-direita formada pelo PSD, pelo CDS e pelo PPM. A manter-se esta tendência, como o Círculo Eleitoral Europeu elege dois deputados, eles serão um do Chega, extrema-direita, outro do PS, com a AD, portanto, o PSD, pela primeira vez, a não eleger deputados pela Europa. No círculo resto do mundo, que inclui as comunidades portuguesas no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, também na Austrália, como em todos os países lusófonos de Cabo Verde a Timor, passando por Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé, a AD está na frente, enquanto Chega e PS discutem neste momento, em luta cerrada, o segundo lugar, mas com o Chega na frente. Como este círculo também elege dois deputados, tendência para um deputado da AD, é praticamente certo, um militante do PSD, e um outro é tendência do Chega. Portanto, neste caso, o PS a ficar fora. E a ser assim, com um peso pesado socialista, Augusto Santos Silva, até aqui Presidente da Assembleia da República, Presidente do Parlamento, a não conseguir a eleição como deputado. É também, a ser assim, é a primeira vez que o Partido Socialista não elege deputados pelos portugueses no mundo. Falta ainda fechar contas nesta quarta-feira, quer com os cerca de 60 mil votos já entrados e ainda não contabilizados, quer com os que chegarão ao longo deste último dia de recepção de votos. Na véspera, penúltimo dia, terça-feira, tinham chegado mais de 7 mil. Quanto ao novo Parlamento, tendência para empate entre PS e PSD, ambos com 78 deputados, o Chega em terceiro lugar com provavelmente 50. É uma fortíssima subida do Chega de 12 para 50 deputados em tendência. É, portanto, um Parlamento chegado à direita, com expressiva votação na direita ultra do Chega, mais de 1 milhão e 100 mil votos, mas tendência muito forte para um governo minoritário da AD, ou seja, PSD e PP, com o líder do PSD, Luís Montenegro, como primeiro-ministro, um governo que representa apenas 30% dos eleitores, portanto um governo com horizonte incerto, obrigado a grandes negociações. Francisco Sena Santos, a SBS, a acompanhar as eleições em Portugal.
Tendência, portanto, de um governo minoritário da AD, como nos disse o correspondente Francisco Sena Santos. A questão é que os números ainda não estão totalmente definidos, mas ninguém tem considerado uma mudança neste cenário, neste momento. Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, o Partido Comunista Português, disse também não acreditar que a votação dos círculos de imigração altere de forma significativa os resultados das eleições legislativas. Paulo Raimundo defende que é uma ilusão acreditar que ainda há hipótese de a esquerda formar uma maioria no parlamento. Aos jornalistas, o líder do PCP insiste ainda na ideia de que, mesmo sem estar no papel, a direita vai fazer acordos com o Chega. Paulo Raimundo acredita que é claro que vão existir entendimentos entre a direita e o Chega na Assembleia da República. O secretário-geral comunista falava depois de uma reunião com o partido ecologista Os Verdes para avaliar os resultados da eleição.
Andamos aqui uma semana a fazer cenários que não tinham nenhuma possibilidade de realização. Aliás, faltam poucas horas para termos isso claro. Só quem não estava a olhar para as tendências é que podia alimentar essa ideia. Essa é uma questão. A outra questão é a questão de fundo. Não vale a pena nós nos iludirmos. E connosco não há ilusões sobre isso. O PSD e o CDS vão formar governo, se for essa a indigitação do Presidente da República. Tudo indica que vai ser nesse sentido. Ora, o programa do PSD e do CDS já é bastante mau. Não precisa de mais, diria assim, mais alinhamentos para ser mau.
O Betstop é um sistema criado pelo governo da Austrália no ano passado para que pessoas viciadas em jogos de azar voluntariamente sejam bloqueadas dos sites de apostas. 6 meses depois, o governo entende que o sistema está superando a expectativa e estuda a proibição de propaganda de jogatina no país.
SBS.
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 SBS Radio.
Kate Cecilia, moradora de Canberra e mãe de 6 filhos, conta que durante 14 anos o jogo tomou conta da sua vida.
I wasn't aware of it. I hadn't been educated around it, and like many Australians, it blindsided me in a way that profoundly impacted my sense of self, my well-being, my self-esteem. We've been flooded in Australia by an enormous amount of advertising, normalizing this activity that is actually harmful and designed to be addictive.
Here we go, boys!
NHL sports footy.
Yeah, football.
What do you mean by football?
Tab. We're on.
Essa publicidade que ouvimos anda de mãos dadas com a obsessão dos australianos pelo esporte. As apostas online tornaram-se cada vez mais populares nos últimos anos. Por isso, em agosto do ano passado, o governo federal anunciou a implementação de um registro nacional de autoexclusão em apostas online, chamado Betstop. A pessoa que nele se cadastra será bloqueada em todos os serviços online de apostas que atuam no país, por um período mínimo de 3 meses. Segundo o governo, mais de 18 mil australianos se inscreveram no Betstop. A grande maioria deles tinha menos de 40 anos.
A ministra dos Serviços Sociais, Amanda Rishworth, afirma que o sistema superou as expectativas nesse primeiro momento e diz que o backstop é complementado por uma pré-verificação obrigatória que ajuda a garantir que as pessoas não encontrem soluções alternativas para apostar. Apesar dessa forte aceitação, a professora Samantha Thomas, da Deakin University, diz que os dados mostram uma tendência preocupante.
The concerning thing about the figures that we've seen today is not just the volume of people that are self-excluding, but the percentage of those that are younger adults. This shows that we actually have a public health crisis with our younger people, and the government needs to do more to step up to protect them.
A professora Thomas diz que o governo poderia fazer muito mais para conter esta tendência.
We also know that these products can cause a huge amount of harm. Really stepping up and the government placing big restrictions on marketing and advertising and even a complete ban is generally recognized by public health experts, by the community and most importantly by young people themselves as something that we need to do to prevent that harm from occurring.
Os danos do vício do jogo também foram sentidos pelas comunidades multiculturais. Anne Bui é líder da equipe de aconselhamento da Associação Australiana de Mulheres Vietnamitas. Ela trabalha há 2 anos com pessoas que viveram os efeitos maléficos do vício em jogo. Ela afirma que os problemas relacionados ao vício ocupam diversas esferas da vida.
So the gambling harms is usually associated with financial harms is the most popular in amongst people, but usually it's not just financial. It's more about relationship, the mental health and well-being, and also the family issue is also the highlight points from my experience.
Kevin Chan, do programa Chinese Peer Connection, também notou uma nova tendência de jovens apostarem online na sua comunidade.
I'm seeing more younger generations, people who are studying in high school or even international students, they can use gambling, online gambling as a gateway to meet with friends, to socialize, to bond with their peers.
A professora Thomas concorda que estrangeiros na Austrália também estão sob risco de se viciarem.
One of the things we know about gambling harm and the gambling industry is that they don't discriminate. We know that gambling harm impacts our most vulnerable communities. We certainly see that there is an increase in harm, particularly for those in lower socioeconomic communities. But perhaps more concerningly, that this industry is exacerbating vulnerability for these communities.
A ministra dos Serviços Sociais, Amanda Rishworth, diz que o governo está a considerar as recomendações do inquérito parlamentar do ano passado, reconhecendo que ainda há mais coisas a se fazer para combater o vício em jogo. Uma delas seria a proibição de propaganda de jogos de azar. As empresas de jogos de azar dizem que investiram milhões de dólares em serviço de aconselhamento financeiro para qualquer pessoa que sofra algum dano.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook. Essa é a SBS em português.
A Austrália detém um título nada invejável de líder mundial em extinção de mamíferos. Mas no centro de Melbourne, um zoológico congelado pode ser uma tábua de salvação para espécies selvagens de todo o país. Pesquisadores do Museums Victoria e da Universidade de Melbourne começaram a coletar amostras de tecidos de 100 espécies australianas ameaçadas. O professor Andrew Pusk é um dos líderes do projeto.
So we're able to go out and actually sample tissues from animals that are existing in the wild now. We grow cells from those animals and then we freeze them down in these tanks and that holds those cells in suspended animation indefinitely. So once you've got those living cells and you've got that material, we can then actually go back and use those cells to recreate those species if they get lost in a catastrophic weather event like a major bushfire or a flood. We actually have a way of capturing those animals and then bringing that diversity or those species back.
O Smoky Mouse e o Grassland Earless Dragon, atualmente ameaçados de extinção, são 2 espécies com células já congeladas. A doutora Joanna Sumner, do Instituto de Pesquisa do Museums Victoria, descreve o projeto de 3 anos como um biobanco vivo de 196 graus negativos.
This is one of the best places to do it, where this is where the research is happening, this is where the wildlife is. This is also Australia has one of the worst records of species loss. So it's actually vital that we start doing this work now, that we preserve these species before they're lost, and we preserve the genetic diversity that is in the species now.
A nova tecnologia surpreendeu Peta Bulling, da Fundação Australian Conservation.
My first reaction to the biobank is thinking, whoa, are we in Jurassic Park? But then when I take a minute and dig a little deeper, I think this is a really scary reflection of the state of crisis that we're in Australia, that some of the best minds in Australia have come together and thought, hey, we need to create an insurance population of genetics because it looks like extinction's going to take hold really seriously and we're going to lose some of the amazing wildlife that we have here.
Peta Bulling afirma que a Austrália está passando por uma crise de extinção com mais de 2 mil plantas, animais e ecossistemas na lista nacional de espécies ameaçadas. Ela diz que, enquanto as alterações climáticas e a destruição do habitat forem as principais ameaças à fauna e flora únicas da Austrália, o foco deverá ser a prevenção da extinção.
I think that the biobank is definitely a tool in the toolbox that we can be using to protect nature in Australia, but it's definitely not the silver bullet to fix all of our problems. It doesn't protect what's really important and what's really on the line here. You're not protecting ecosystems. You're not protecting the spiritual and cultural connection that First Peoples have to the living environment. So I think it's definitely a tool, and it's amazing that science can do this, but it's not the answer that we need.
O professor Andrew Pask conhece bem este ambicioso trabalho. Ele está envolvido há muito tempo no projeto de desextinção do tigre da Tasmânia. O professor Pask diz que esse projeto é diferente.
We don't want to have to go through that scenario of recreating an animal because we've lost it. The way this works is we've actually preserved living cells from that animal, so we don't have to recreate that species. We have them frozen down in a form that we can actually use to recreate those animals.
Há preocupações de que trazer as espécies de volta à vida seja o mesmo que brincar de Deus. Mas tanto cientistas como conservacionistas, como Peta Bulling, dizem que é um trabalho necessário.
I think humans have been playing God when it comes to the environment for a really long time. And we're at this critical juncture now where we actually need to start playing God, but for good reasons.
Os líderes do projeto pretendem compartilhar as técnicas dos biobancos com outros institutos de pesquisa em todo o país. O objetivo final para a diversidade da vida selvagem da Austrália é fazer da perda de espécies algo do passado.
Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
O objetivo é claro: limitar o aquecimento global a 1,5 grau, ou correr o risco de uma catástrofe climática. Mas, de acordo com uma nova pesquisa realizada por uma equipe de cientistas lideradas pela Austrália, esse limite pode já ter sido ultrapassado. Peça-chave para essa descoberta foi um tipo de esponja marinha, encontrada no Mar do Caribe. A espécie, que vive cerca de 300 a 400 anos, altera a composição química de seu esqueleto à medida que a temperatura muda. O líder da pesquisa, professor Malcolm McLaugh, diz que elas funcionam como um termômetro perfeito para o oceano.
Because they live for so long, they grow in layers continually through time. We actually then have a continual record of those changes back through time, and in this case we've gone back to the 1700s.
O professor McLaugh é pesquisador de recifes de corais da Universidade de Western Australia, e ele conta que a pesquisa vem sendo desenvolvida há quase uma década. Ele e sua equipe usaram amostras de esponjas coletadas na costa de Porto Rico para explorar as mudanças nas temperaturas do oceano nos últimos 300 anos. Ele diz que suas descobertas sugerem que as temperaturas globais já podem ter aumentado 1,5 grau desde o período pré-industrial e que a meta de manter o aquecimento abaixo de 2 graus pode ser ultrapassada até o final desta década.
Temperature we think was passed in 210 to around 210 to 12 on our record. Right now, we think it's 1.7 to 1.8. So we're at least 0.2 to 0.3 degrees above the 1.5 kind of limit, if you like, that's, or the target that's been, that everyone knows about, you know.
Limitar os aumentos de temperatura a 1,5 grau ou menos foi uma das principais metas do Acordo Climático de Paris, em 2015. Esse acordo utiliza a temperatura de referência do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. Ele possibilita a comparação dos dados atuais com o aquecimento pré-industrial, entre 1850 e 1900, quando as temperaturas globais foram oficialmente registradas pela primeira vez. Mas os pesquisadores dizem que as esponjas marinhas podem fornecer registros ainda mais antigos, desde 1700. Utilizando elas como base, a estimativa é de que a Terra tenha aquecido cerca de 1,7 grau. Isso significa cerca de 0,5 grau a mais do que o valor do IPCC de 1,2 grau. Mas alguns cientistas do clima, que não estão envolvidos no estudo, dizem que as novas descobertas não significam que as metas atuais do Acordo de Paris tenham que ser restabelecidas. É o caso do professor Mark Howden, diretor do Instituto para o Clima, Energia e Soluções de Desastre da Australian National University.
When we're making big policy decisions, we have to have a very good evidence base. So we'd want to take this study and then add to it other studies to provide a more concrete base from which we need to change.
Malte Meinshausen, da Universidade de Melbourne, é um dos principais autores do último relatório do IPCC. Ele diz que, abre aspas, um único novo registro pálido ao largo da costa de Porto Rico é uma adição valiosa à grande evidência de aquecimento. Mas é apenas isso, um estudo entre centenas. Fecha aspas. Outros especialistas dizem que a pesquisa dá uma ideia mais clara de quando o aquecimento global, induzido pelo homem, realmente começou. O Dr. George Foster é um deles. Foster é pesquisador de pós-doutorado do ARC, Centro de Excelência para Ciências do Clima, da ANU.
Previously, it was thought that we sort of started seeing this global warming pattern emerge from around the early 1900s, but this suggests that it was several decades before that.
Mas todos concordam em uma coisa: a necessidade de acelerar, e muito, as ações em busca de emissões líquidas zero. Adriana Weinstock, para a SBS em português.
Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
A Workplace Gender Equality Agency, ou Agência para a Igualdade de Gênero no Local de Trabalho da Austrália, publicou as disparidades salariais médias entre homens e mulheres de quase 5 mil empregadores do setor privado do país, com 100 ou mais trabalhadores. Os dados revelaram que a disparidade salarial média entre homens e mulheres do salário base em todo o país é de 15%. Quando se adiciona bônus, comissões e horas extras, esse número sobe para 19%, uma diferença de US$ 18 mil por ano a mais para homens. As maiores disparidades salariais foram identificadas em indústrias predominantemente masculinas, como construção, finanças, engenharia e direito. As menores lacunas, segundo o estudo, estão nos setores de hotelaria, artes, educação e empresas com mais mulheres em posições de liderança. Mary Woodridge é a diretora executiva da agência e pede planejamento às empresas para fechar a lacuna salarial por gênero.
For employers, this does set a benchmark on their progress, and it's fair to say some are very focused on that, and others still need to turn their minds to it. And they have more work to do to ensure that they can improve their employee experience each and every day. Every employer's solution is going to be different. It's not a one-size-fits-all, but what it does take is analysis, planning, KPIs, and it does take a team to lead the process to drive that change.
A ministra da Mulher, Katy Gallagher, diz estar claro que mudanças são necessárias.
We need to be honest about it. It's not about shaming. It's not about naming. It's not about saying men should be paid less. It's none of those things. It's about driving that change that we need to see in organisations to make sure that women are getting a fair crack at opportunity and that we're closing the gender pay gap over time. It's complex. It's not. There's no silver bullet, but this is part of the response.
A agência descobriu que as empresas mais problemáticas são companhias aéreas como Jetstar, Qantas e Virgin. Alguns dos grandes bancos da Austrália também tiveram quase o dobro da média nacional. Segundo a ABC, a Jetstar tem uma diferença salarial de 53,5% entre homens e mulheres. A Virgin, 41,7%, enquanto que a Qantas tem 39,3%. No setor bancário, o Commonwealth Bank tem a disparidade de 29,8% em favor dos homens. O Westpac, 28%. A IAG, 27,5%. E o Suncorp, 20,5%. O cálculo da ABC toma como referência o salário base. Os números mudam em outros critérios, mas os resultados não são tão diferentes. Na outra direção, o maior empregador do setor privado da Austrália, a Woolworths, tem uma disparidade salarial de 5,7%, enquanto o Coles tem 5,6%. A publicação dos dados foi possível com o apoio bipartidário, apesar da resistência do oposicionista Matt Canavan, da coalizão entre liberais e nacionais, que considera o levantamento, entre aspas, uma bobagem.
Yep, I'm going there, mate. I'm sick and tired of this bullshit. It is total bullshit. Yeah, go for it. This is public now. Well, look, this gender pay report must be the most useless set of data that a government agency has ever collected. I mean, if we want to have useful information about a gender pay gap, we need to at least correct for the fact that different people work part-time and full-time. This data doesn't even do that. So it doesn't even distinguish between people who work a full-time job and a part-time job.
Embora a disparidade salarial entre homens e mulheres em empregos comparáveis seja ilegal há décadas, ela persiste na Austrália. O ministro das Finanças não descartou a exclusão de empresas com grandes disparidades salariais entre homens e mulheres dos contratos governamentais. Muitos dos empregadores com as maiores lacunas disseram à SBS que isso é o resultado de funções segregadas por gênero nas suas organizações. Ray Cooper é diretora do Centro Australiano para Igualdade de Gênero e Inclusão no Trabalho.
How do we actually make some of these places where women actually aren't represented in great numbers more hospitable to women and more reflective of the types of things that they want to do in their careers? And the flip side, for highly feminized sectors, to try to have men coming into those areas to make it more acceptable and to make it more welcoming.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.
Voltamos ao vivo no estúdio da SBS em português. Está chegando ao final o programa da SBS desta quarta-feira, 20 de março de 2024. Obrigado por sua companhia. Lembrando que semana que vem teremos a cobertura completa do que vai acontecer na festa do bairro português em Petersham, grande festa portuguesa da Austrália, né? A festa de Sydney, mas é a maior festa portuguesa que nós temos no país. A nossa repórter Adriana Weinstock estará lá conferindo e liberaremos os conteúdos ao longo da semana. Também estamos de olho no que vai acontecer, o resultado final das eleições de Portugal, agora com não há confirmação oficial ainda dos números, mas tudo indica mesmo que o governo será da AD, o governo da Aliança de Centro-Direita, mas um governo minoritário, como nos explicou o Francisco Sena Santos. E estamos atentos ao fim da votação dos votos estrangeiros e, se possível, traremos os votos dos portugueses na Austrália. Mas é isso. Obrigado por sua companhia. O programa em português ocorre sempre às quartas e domingos. E neste mesmo horário, nós estamos todos os dias no seu provedor de podcast predileto. Procure lá SBS Português. Assine o feed da SBS em português. E também pode acompanhar nossas últimas atualizações no Instagram, no Facebook ou no Twitter. No dial da rádio SBS 2, voltamos no próximo domingo, no mesmo horário. Até lá, obrigado!
curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.